Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje vamos puxar muito pelas suas células cinzentas, porque hoje vamos dedicar-nos a uma das disciplinas mais queridas de parte dos portugueses, a matemática. Infelizmente, estou a brincar, não é bem assim. Há muita gente que tem alguma dificuldade em matemática, mas eu convidei o professor Jorge Buesco. Ele licenciou-se em Física, concluiu mestrado em Matemática no Instituto Superior Técnico, depois doutorou-se em Matemática na Universidade de Warwick. Atualmente é professor associado da Universidade de Lisboa. Já escreveu dezenas de artigos científicos, mais de uma centena de artigos pedagógicos também, de divulgação. Já escreveu também muitos livros que têm, por norma, títulos curiosos. Vou-lhe dar o exemplo de Casamentos e Outros Desencontros, O Fim do Mundo Está Próximo, Primos Gêmeos, Triângulos Curvos, e agora tem este, também tem um título muito sugestivo, Curvas Ideais e Relações Desconhecidas e Outras Histórias da Matemática.
E é sobre matemática.
E garanto-lhe que faz tudo sentido. Já lá vamos. Olá.
Bom dia.
Obrigado por estar aqui.
Olá.
Seja
Olá,
muito bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite.
Vamos começar pelo princípio. Porquê é que nós temos alguma dificuldade com a matemática? Já perguntei isto muitas vezes, mas ainda não consegui encontrar uma resposta.
Eu acho que a principal razão é que a matemática é uma ciência muito estruturada. Estruturada no sentido que eu, para chegar ao, enfim, pensando em termos de escolaridade, para chegar ao 12º, é como se fosse um edifício, é que eu, para chegar ao 12º piso, tenho de passar, fatalmente, não posso apanhar num elevador. Tenho de ir de escadas, um por um, pelos andares todos, para chegar lá acima. E não posso fazer batota, não há elevadores, não há caminhos secretos, não há túneis, não há atalhos. Portanto, é tudo muito estruturado. Eu, para saber, eu podia lhe dar exemplos concretos, mas para saber resolver um problema de 12º ano com derivadas, tenho de saber fatorizar polinómios, que é a matéria de décimo, e para saber fatorizar polinómios tenho de saber os casos notáveis, que é a matéria do oitavo, e assim sucessivamente. Praticamente, eu já tive casos em que isto aqui é rigorosamente factual. Não estou a dizer isto por brincadeira, porque aconteceu comigo. No primeiro ano da faculdade, para ensinar uma certa matéria, primitivação de frações racionais, não interessa. Para ensinar uma certa matéria, no primeiro ano da universidade, tive de ir fazendo esta descida até que acabei, literalmente, a explicar o algoritmo da divisão dos números inteiros. 537 é dividido por 16. E portanto é esta característica de integração vertical, como se fosse um edifício do qual não se pode tirar nenhum dos pisos de baixo, que torna a matemática tão estruturada. Isto é ao contrário de outros ramos do conhecimento, não é? E portanto não há atalhos, como dizia o Euclides para o Ptolomeu, não há nenhum caminho real para a geometria, no sentido em que não existem atalhos para se aprender matemática. Ou se aprende ou não se sabe.
Mas nós vamos conseguindo comatar essas falhas com outras disciplinas. Com a matemática às vezes fica mais difícil. As turmas serão muito grandes, os professores não chegam para tudo, é preciso um acompanhamento maior. Nós temos belíssimos alunos da matemática, felizmente. Isto não é,
temos, sim,
não,
temos,
é, não, é transversal, não é transversal a toda a gente. Não temos nenhuma dificuldade que qualquer outro povo, que seja diferente de todo povo. Portanto,
não,
o nosso cérebro funciona exatamente da mesma forma.
Exatamente da mesma forma.
É um problema desta passagem de informação.
É um problema. Eu tenho as boas notícias. Há boas notícias e más notícias.
Okay.
As boas notícias é que, de facto, nós nos últimos 15, 20 anos fizemos um percurso notável. Notável em termos de recuperação. Portanto, aquela ideia, mais ou menos, bom, aquela ideia que era real há 20 anos, absolutamente real, e que era revelada pelos testes internacionais, de que nós estávamos na cauda, por exemplo, da OCDE, no ensino da matemática, e que tínhamos enormes carências e deficiências no ensino da matemática, era real há cerca de 20 anos, quando começámos, no fundo, a entrar nos testes internacionais, ou quando foram criados, o PISA e o TIMSS são os mais conhecidos e importantes. O que aconteceu foi que, durante esse período, e curiosamente de uma forma mais ou menos independente da cor política que estava no Ministério da Educação, nós fizemos um percurso, um longo e árduo percurso de aumento de exigência, de estabelecimento de provas regulares, de exames, de metas, de novos programas, de programas mais exigentes, de manuais, até o próprio processo de acreditação dos manuais. Há 20 anos qualquer pessoa podia escrever um manual de matemática escolar para ser utilizado nas escolas, sem qualquer tipo de controle de qualidade. Eu cheguei a ver manuais utilizados no secundário que estavam crivados de erros científicos, uma coisa de fazer doer o coração. Bom, e portanto, com todas estas variáveis no lugar, como eu disse, programas exigentes, escolaridade boa, exames, sobretudo exames que foram sendo instituídos regularmente, começando pelo 12º, depois passando para o 9º em 2002, depois o 6º e o 4º em 2011, conseguimos estruturar o sistema de forma a haver checkpoints e de forma a haver metas de aprendizagem que estavam a ser cumpridas.
Para perceber se a matéria foi efetivamente adquirida ou não.
Exatamente. E aí nos exames, nos testes internacionais de 2015, nós tivemos surpresas, num certo sentido não foram surpresas, foram constatações extraordinárias, muito boas, em que nos situamos acima de muitos dos países com os quais gostamos de nos comparar, que seguiram às vezes um processo inverso, para não ir mais longe. A Finlândia é dada muitas vezes como um grande exemplo disto e daquilo, pedagógico, etc, etc. Nós neste momento ultrapassámos a Finlândia. No teste Teams de matemática. Portanto, eu diria que neste momento temos razões para estar satisfeitos. As más notícias...
Portanto, só um pequeno parênteses. Aquela ideia de que hoje em dia se simplifica muito a matéria, os exercícios, as provas, os exames, não corresponde bem à verdade?
Ora bem, essa faz parte das más notícias. Este processo, de facto foi... tudo aquilo que eu descrevi, programas e metas mais ricos e mais exigentes, exames ao longo de todo o processo de escolaridade, de forma a ninguém ficar para trás, manuais mais exigentes e, sobretudo, mais controlados e corretos. Todo este processo, essencialmente, durou até 2015. A partir de 2015, aquilo que nós temos visto é um desmantelamento gradual de tudo isto. E isso deixa-me muito preocupado e podem ser, a prazo, mais notícias. Acabaram os exames do 4º e do 6º ano. Há menos escolaridade devido às flexibilizações curriculares. A disciplina de matemática, por exemplo, perdeu tempos escolares em muitas das escolas. Há um percurso, uma espécie de zeitgeist, no sentido de acabar também com os exames de 9º e, quem sabe, de 12º ano, já se fala nisso também. E, portanto, tudo isto são sinais, é muitíssimo preocupante, porque é um desmantelamento de um sistema que nos demorou 20 anos a erigir e que está agora a comprovar os seus resultados. Em 2018 e 2019 vai haver novos testes internacionais. Eu temo que com este percurso de, como é que eu ia dizer, de dissolvente que nós temos estado a ter, eu receio bem que os resultados não sejam tão brilhantes.
É uma questão de fazer as contas.
Sim, elas estão feitas.
Vamos falar-se de matemática hoje. O professor Jorge Buesco, o meu convidado, ele que tem mais um livro de divulgação científica com histórias curiosas. Já andei por aqui a passear, vamos falar de algumas delas já daqui a pouco. O livro chama-se Curvas Ideais e Relações Desconhecidas. Sim, estamos a falar de matemática.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje, o meu convidado recebeu o Prémio Rómulo de Carvalho de Investigação e Divulgação da Universidade de Lousada. Foi nomeado também membro correspondente da Ordem dos Engenheiros. É o professor Jorge Buesco, autor de Curvas Ideais, Relações Desconhecidas e Outras Histórias da Matemática. É sobre algumas histórias da matemática que vamos falar hoje. Eu não sei se foi isso que despertou logo a sua curiosidade em novo para a matemática, se terão sido primeiros problemas ou as histórias associadas.
Foram, bem, ambas as coisas, mas se quer que lhe diga mesmo, aquilo que despertou o meu interesse para a matemática, além da matemática propriamente dita, que é uma coisa muito bonita, foi a física. Portanto, de tal maneira que eu fui o meu curso, a minha licenciatura, eu entrei para a Faculdade de Ciências e fui, com todo o gosto, aliás, e com todo o entusiasmo, para a física. E foi na faculdade que eu percebi que física teórica, aquela física que eu queria fazer, não se pode fazer sem uma matemática avançadíssima, muito aprofundada. E a certa altura percebi que aquilo que eu queria, que me encantava mesmo na física, a parte mais bonita, cheia de curvas ideais e de relações desconhecidas, estava na matemática e então fiz essa inflexão no meu percurso.
Curiosamente, eu penso que terá sempre a ver com os professores e os manuais que temos. Nunca dominei minimamente nem a matemática nem a física, se bem que recordo-me sempre de um dos livros que me marcou, que é o Está a Brincar, Mr. Feynman.
Ah, sim, sim, é fantástico.
E um livro muito engraçado de divulgação científica, no caso, em relação à física, de um grande físico.
Eu devo dizer que assim que lhe deitei as mãos, estava no CERN, na Suíça, precisamente, ainda na minha fase de físico, chegou o livro, a biblioteca estava aberta 24 horas, e eu passei a noite na biblioteca a lê-lo de uma ponta à outra. O Feynman é o meu físico favorito. Do século XX.
Está a ver. Não foi combinado.
Não foi. Não foi.
Neste livro, o professor Jorge Busco pega em várias ideias e vai contando também histórias associadas. Eu fui fazendo aqui algumas marcações.
Já até agora, Carlos, se me permite, o Feynman também era um contador de histórias.
Um grande contador de histórias, um grande divulgador científico, aliás. Sim. Esse livro, prima precisamente por causa disso, se fosse um livro puramente de física, seria uma coisa muito mais difícil para alguém que não tinha bases de conseguir seguir. A matemática, que nós pensamos sempre ser uma coisa altamente certa no sentido de racional, com apenas um resultado, no seu primeiro capítulo começa logo por pegar no mistério do ABC, não é? Que isto, basicamente, que, para quem não percebe grande coisa da matemática, A mais B igual a C.
Exatamente, é essa a equação.
O mais 2 igual a 3.
Exatamente, sim. Por exemplo, essa é uma concretização da equação.
E isto não é sempre verdade?
Exatamente. Ora bem, a questão é o que é que são o A, o B e o C, e o que é que a gente pode dizer sobre a sua estrutura interna, como, por assim dizer, sobre os átomos que os compõem. Os átomos, no caso dos números inteiros, são os primos, não é? E, portanto, há aqui uma conjetura, uma coisa muito interessante. Os números primos são uma coisa estranha, porque, embora sejam, de facto, os átomos da construção dos números, e sejam conhecidos desde há 2.500 anos, ainda hoje há perguntas, bem, há imensas perguntas relativamente elementares que não têm a resposta. O problema mais importante da matemática é relacionado com os números primos, chama-se a hipótese de Riemann, e tem diretamente a ver com os números primos. E essa história que eu começo por contar, do A mais B igual a C, chamada conjetura ABC, até pelo nome parece que é uma coisa simples. E num certo sentido é uma pergunta que durante 2.500 anos ninguém se lembrou de fazer. Só agora, há 30 anos, em 1984, 85, é que houve os matemáticos que disseram: espera lá, então e se uma coisa destas puder ser verdade? E pronto, e desde então, que é uma conjetura muito difícil, e tem uma história, que é a história que eu conto aí. Não sei se quer que eu lhe...
Quero, porque este senhor, eu não conheço este senhor de lado nenhum, só aqui é que...
Moshizuki. Ora bem, esta é uma conjetura muito importante, está em aberto, e aconteceu uma coisa estranhíssima que nunca tinha acontecido em matemática, e que está a acontecer neste momento, que é, em 2012, esse matemático japonês, que é um grande matemático, é um bom matemático, não é um curioso. Eu recebo muitas vezes cartas de, enfim, pessoas mais ou menos excêntricas a dizer que demonstraram o teorema de Fermat ou a hipótese de Riemann. Não é o caso. São pessoas, enfim...
Ainda hoje há esse tipo de correspondência.
Ah, claro que há. Claro que é. Eu estou hoje com o e-mail. Eu tenho uma pasta só com esse tipo de correspondência. Portanto, o Mochizuki é um matemático respeitado, respeitável, falou nos congressos das medalhas Fields, é uma pessoa absolutamente, tem dezenas e dezenas de artigos de investigação publicados, e em 2012 pôs na sua página web um conjunto de 4 artigos de 150 páginas cada um, portanto 500 a 600 páginas de matemática, em que dizia que demonstrava esta conjetura. Agora, com uma característica: esses artigos são completamente ilegíveis, impenetráveis.
Isso é que eu achei extraordinário, porque
ninguém consegue ler aquilo.
Pois é, que tem aqui várias citações de gente conhecida no mundo da matemática a dizer que eu não faço ideia se a demonstração do senhor está correta ou não. Porque para compreender precisava de alguns anos a trabalhar naquilo.
Sim. Houve até 2 conferências especificamente para discutir os trabalhos dele, de especialistas mundiais de áreas, enfim, de áreas, por assim dizer, estratosféricas.
Portanto, isto ainda não está demonstrado, esta teoria.
Não está demonstrado. Curiosamente, hoje, 6 anos depois, houve evoluções, quer dizer, isto esteve no limbo durante 5 ou 6 anos. E embora hoje ainda continue no limbo, não há uma pronúncia sobre se aquilo funciona ou se aquilo não funciona, ninguém consegue definitivamente ler aquilo. Há, no entanto, a suspeita, através de uma suspeita muito bem fundamentada, de que aquilo tem um buraco irrecuperável, e isso foi descoberto por um matemático extraordinário, o Peter Scholz, que eu conheço pessoalmente, que ganhou a medalha Fields em 2018, é reconhecidamente, tem 30 anos, é um dos matemáticos mais brilhantes do mundo atual, e o que ele afirma, e teve reuniões com o japonês em Kyoto, o que afirma é que pôs o dedo na ferida e isto não funciona por causa disto. E, portanto, é este o ponto da situação.
Isso é que é extraordinário, porque realmente, pegando nesta imagem do ABC, nós ficamos com a ideia, matemática é isso, é 1 mais 2 igual a 3.
Exatamente.
E depois, afinal, não. Há gente que percebe muito isto, que passa anos a estudar e a dedicar-se a uma coisa, em que os próprios do meio têm dificuldade em perceber.
Absolutamente.
Porque o raciocínio depois é de tal forma abstrato, não é arbitrário, mas é abstrato, e é uma dificuldade em conseguir-se seguir aquele caminho.
É verdade. Portanto, isso faz parte, isso é uma das características da matemática, e quer dizer, eu até pessoalmente, quer dizer, qualquer matemático sente de um certo ponto de vista isso. Por exemplo, quando eu escrevo um artigo científico, quando eu faço um artigo científico em que coloco as minhas últimas descobertas, o processo de refereeing, que significa mandar para uma revista, que manda para especialistas anónimos, que vão dizer se aquilo funciona ou se tem buracos, pode ter buracos. Aliás, eu conto aí uma história logo no segundo capítulo em que um artigo do Einstein tinha buracos.
Exatamente.
E beneficiou deste processo. O processo de refereeing em matemática pode levar anos. Eu tive artigos que demoraram anos até os especialistas se porem de acordo e aquilo levar-se finalmente o imprimatur. E, portanto, a ideia de que uma coisa ou é verdadeira ou é falsa e acabou-se, não é verdade. A matemática, tal como, sei lá, por exemplo, a pintura ou o futebol, é feita por seres humanos de validação.
Aí percebemos a arbitrariedade, não é? Até quanto mais não seja, quando falamos em questões de gosto, é uma questão de gosto, não é uma questão de demonstração. Não, mas
é verdade,
aqui não.
Tem toda a razão.
Se bem
tem
que
toda a razão.
A matemática até é descrita como, ou há determinado tipo de equações que são descritas como elegantes.
Absolutamente.
Portanto, há aqui uma. Também há uma estética da matemática.
Absolutamente. Eu, aliás, posso contar uma, ainda dos meus tempos de físico, uma história de um físico famoso, Dirac, que era um físico. Ele tinha uma personalidade um pouco excêntrica, mas ele criou, eu acho que aqui a palavra é bem emprego, a equação de Dirac, que era uma generalização da equação de Schrödinger, que descreve o átomo, para integrar a teoria da relatividade do Einstein. E a maneira como ele o fez foi, não foi deduzindo racionalmente, portanto eu pego nesta equação, junto-lhe isto, não sei o quê, não, foi por primeiros princípios, foi dizer, o que é que a equação tem de ser? Bem, tem de dar num limite a equação de Schrödinger, que era aquilo que eu queria. E depois tem de ser invariante relativista, desculpa, eu não quero estar a ser técnico, mas depois tem de ser invariante relativista, e depois não sei o quê. Que possibilidades é que sobram? Bem, sobram estas duas. Esta é a mais elegante. Portanto, a minha equação vai ser esta. E isto está no artigo em que ele escreveu.
Quase como um pintor a escolher as cores.
Exatamente.
O que é que resulta melhor aqui? O que não resulta?
Exatamente. O critério último que ele utilizou foi o critério da beleza.
Se calhar nunca pensou na matemática assim. O professor Jorge Boesco, o meu convidado. Falamos do Einstein, já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
A conversa hoje é com o professor Jorge Boesco, a propósito do seu livro Curvas Ideais e Relações Desconhecidas e Outras Histórias da Matemática. São de histórias da matemática que falamos, e quando falamos de histórias da matemática temos de falar das histórias dos homens, porque senão ela não viveria só por si, ou viveria.
Eu acho que não, porque a matemática, enfim, tal como qualquer ramo do conhecimento humano, é feita por pessoas, tem uma sociologia própria, e portanto...
Mas as regras aplicam-se aqui ou em qualquer lado. Se eventualmente entrarmos em contacto com uma civilização extraterrestre, provavelmente a nossa linguagem partirá da matemática.
Exatamente. Um matemático inglês, o Hardy, dizia que um número primo continua a ser um número primo aqui ou em Marte ou na estrela X9. Porque se eu tiver, imagine, se eu tiver 37 pedrinhas aqui ou noutro planeta qualquer, não as consigo. Se me pedirem para fazer um retângulo com essas 37 pedrinhas, o único retângulo, como 37 é primo, o único retângulo que consigo fazer é um retângulo com lado 1 e as 37 enfileiradas. Não consigo fazer um retângulo com um lado diferente de 1. Ao contrário do que acontecia, por exemplo, com 36, porque não é primo. Pá, 37 não é primo aqui, não é primo noutra galáxia, porque eu não consigo decompor 37 linhas num retângulo.
Estamos a falar do Einstein, e a propósito dessas... Eu não sei se posso traduzir verdadeiramente por arbitragens. Essas, os textos científicos que são enviados e que são alvo de análise...
Referindo. Se o termo português seria arbitragem, sim, seria esse. Toda a gente diz refereeing, aliás, em matemática necessária, mesmo em ciência em geral.
Eu submeto um artigo científico.
Exatamente.
Meu, e ele tem que ser analisado. Para não estar todos os dias a publicar coisas que não interessavam a ninguém.
Claro, não. Ou que não interessavam a ninguém, ou, pior ainda, erradas.
Erradas. No caso do Einstein, ele mandou, mas não estava sequer à espera que aquilo fosse analisado. Eu só mandei para publicar, não quero que há mais conversa.
Exatamente. É uma história muito curiosa, que, enfim, cujos detalhes se souberam há relativamente pouco tempo, se tornaram públicos há relativamente pouco tempo. Aliás, é curioso, que tem a ver com as ondas gravitacionais que se falou aqui há uns anos, sei, foram, sim, descobertas, etc. É muito curioso que o Einstein começou por submeter para publicação um artigo à melhor revista de física na altura, que era a Physical Review. Por submeter, quando digo submeter, ele enviou o artigo para publicação, em que essencialmente dizia que provava que não poderiam existir ondas gravitacionais. Que é uma coisa até quase irónica, não é? E o artigo foi para refereeing, foi para ser analisado por referees, que descobriram que aquilo estava errado. O Einstein ficou muito enchufrado, escreveu uma carta muito agressiva ao editor, a dizer que tinha enviado para publicação e não para outras pessoas andarem para lá a espiolhar e tal, e que nunca mais voltava a enviar nenhum artigo para lá. Bom, a ironia do destino foi que, de facto, o próprio Einstein deu-se conta do erro, percebeu que de facto o artigo estava errado, que os argumentos dele falhavam, as ondas gravitacionais, pelo contrário, deveriam existir, e depois acabou por publicar na sequência disto uma versão corrigida em que dizia, pelo contrário, as ondas gravitacionais existem. E de facto, como nós vimos em 2016, existem mesmo, foram detectadas.
Deu uma série muito engraçada, não há muito tempo, na National Geographic, a propósito do Einstein, que também recomendo a quem não tenha visto, possa ver o destes dias.
Sim, sim, sim.
Também tinha o seu feitio.
Tinha, sim, senhor. Portanto, aquela ideia de uma espécie de Pai Natal bonacheirão, sem barbas, só com bigode, mas bonacheirão e tal, é um bocadinho uma criação dos mídias. Ele era... bastante, digamos assim...
Assertivo
e sarcástico até.
Sim, quando as coisas não corriam bem como queria.
Sabe, vou-lhe dizer uma coisa curiosa, já agora que estamos a falar disto. Às vezes diz-se que... Enfim, foi um mito que foi muito propagado, sobretudo nos anos 20 ou 30, que nos anos 30 e 40, que nós, o ser humano, só usa 10% do cérebro. Isto é mentira, claro. Quer dizer, a gente hoje tem uma imagem do cérebro, tudo, não trabalha tudo ao mesmo tempo, mas tudo se ilumina em momentos diferentes. Portanto, isto é um mito. De onde é que vem esse mito? É muito engraçado, porque esse mito, tanto quanto andou-se para trás, a ver, de onde é que isto vem? Quem é que, ao que parece, vem do próprio Einstein. Porquê? Porque às tantas ele disse... numa entrevista, ele dava era muito solicitado para entrevistas e tal, e às tantas já estava farto daquilo, e devia ser um entrevistador um bocado obtuso, que lhe perguntou: professor Einstein, como é que o senhor é a única pessoa que percebe, no mundo, que percebe a teoria da relatividade? O que era falso, não é? Evidentemente que era falso, mas não interessa. E ele às tantas chateou-se e saiu-se com esta: olha, porque o ser humano só usa 10% do seu cérebro, eu aprendi a usar 20%. E disse isto assim.
Ele disse assim.
E ficou. E não só ficou, como nos anos 30, nos livros de autoajuda e 40, diziam, até o Einstein diz que nós só usamos.
Se o Einstein diz que só usamos,
exatamente.
É porque é verdade.
Se está na internet, é verdade.
Também aconteceu, porque nestas coisas, na matemática ou em qualquer outra ciência, um paradigma dura o tempo que dura até ser provado o contrário.
Sim,
isto aconteceu ao longo da história.
Sim,
muitas
sim.
ideias... Da antiguidade clássica,
e a mesma
umas
natureza
sobreviveram,
da ciência.
Não, não é?
É a mesma natureza da ciência, é assim que funciona, precisamente.
Quem é que, na sua opinião, desviando agora aqui um bocadinho da conversa, quem é que nos deu grandes contributos? Os gregos já sabiam toda, mas pronto.
A geometria grega, a geometria clássica, evidentemente, que depois nos chegou. A criação da ciência moderna, que foi feita, sobretudo nos séculos XVI e XVII, sobretudo XVII, por homens como Galileu, Newton, Leibniz. Bom, e depois a partir daí foi uma aceleração contínua. No século XVIII, o século das luzes foi absolutamente extraordinário. Eu podia enumerar aqui os nomes da física e da matemática, já não sei se seria capaz.
E depois é exponencial.
Exponencial.
Quando chegamos à altura
é.
Os os computadores sempre tivemos desde sempre, mas eram os nossos computadores, aqueles que computavam, que faziam as contas, mas quando passamos a ter os computadores eletrónicos e não as pessoas, imagino eu, né, terá acelerado de forma exponencial tudo.
Sim, como em ocasiões anteriores, é curioso, houve outros fenómenos, nós se calhar... por vermos as coisas à distância, não temos tanto essa perspectiva. Mas, por exemplo, a Revolução Industrial acelerou ela própria, foi fruto do desenvolvimento científico, da Revolução Científica, mas também ela própria potenciou o desenvolvimento da ciência. Houve, digamos, as teorias, por exemplo, do eletromagnetismo, são um bocadinho fruto da Revolução Industrial, também da Revolução Industrial do século XIX. É curioso, as coisas funcionam par a par.
Havia, li há pouco tempo, não sei onde, mas tinha uma teoria também muito engraçada em relação a isso, porque também com mais luz elétrica, mais tempo para ler à noite, mais jornais publicados, mais leitura massificada para toda a gente, e a partir daí também um pensamento cada vez maior e mais avançado, mais educação para mais pessoas, não é?
Sim, eu estava a pensar mais especificamente nos problemas científicos e tecnológicos que, quer queiramos, quer não, puxam necessariamente pelo desenvolvimento da ciência básica. E isso aconteceu no eletromagnetismo, quer dizer, os motores elétricos e os fenómenos de indução são da primeira metade do século XIX. Mas a formalização de uma teoria final do eletromagnetismo pelo Maxwell são da segunda metade do século XIX. É mesmo uma coisa semelhante se colocou em relação à física atómica, a radioatividade e os fenómenos nucleares foram descobertos no virar do século, mas a mecânica quântica apareceu depois. A mecânica quântica e a física atómica apareceram muito depois, portanto, puxados um bocado pelos acontecimentos. Nós aqui estamos, curiosamente, um pouco na mesma... Apareceram os computadores, que são, num certo sentido, aplicações da matemática, mas eles próprios, ou seja, o facto de estarmos a viver numa sociedade de dados e de algoritmos, estão novamente a puxar para que seja feita, construída nova matemática para permitir lidarmos com estes novos problemas.
Se calhar daqui a pouco falamos outra vez dos computadores. O professor Jorge Buesco, o meu convidado, o autor deste livro, uma edição da Gradiva, Curvas Ideais, Relações Desconhecidas e Outras Histórias da Matemática, histórias muito curiosas que algumas vamos falando, outras vai ter que comprar o livro para descobrir.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Estou a conversar com o professor Jorge Buesco, que tem feito muito, ainda bem, para divulgar-se a matemática e de uma forma agradável, de uma forma que possa ser divertida de aprender, neste seu livro novo. Que se chama Curvas Ideais, Relações Desconhecidas e Outras Histórias da Matemática. Vamos passando aqui por cima de algumas folhas. Apanhei aqui um capítulo também muito curioso, que nos remete até para o símbolo da Google, porque nunca tinha pensado nisto, mas fiquei a pensar depois de ler, que é basicamente a ideia de que com quatro cores podemos pintar qualquer mapa.
Sim, isso é mais um daqueles problemas clássicos, que tem uma origem, aliás, muito, muito curiosa, em dois irmãos ingleses. Um irmão que estava na escola, devia ter 12 anos, a pintar um mapa de Inglaterra, dos counties ingleses, que eram, são, acho eu, 90 e tal, ou, da ordem de uma centena, e reparou que precisava só, tinha uma caixa de lápis de cor, reparou que só precisava de quatro cores, conseguia fazer aquilo só com quatro cores. E foi perguntar ao irmão mais velho se era mesmo assim, se aquilo era verdade para qualquer mapa. O irmão mais velho não sabia, já andava na universidade, foi perguntar ao professor. Ao professor, que é um ilustre matemático inglês, que achou que tinha demonstrado que sim, mas uma semana depois percebeu que não e foi conversar com colegas, e o problema espalhou-se assim, espalhou-se no sentido de divulgou-se assim entre a comunidade de matemáticos. É conhecido como o problema das quatro cores, precisamente porque a pergunta é exatamente esta: será que, se me der um mapa qualquer, não é o de Portugal, não é o dos Estados Unidos, não é o da Europa, é um qualquer que eu consiga, será que eu consigo apenas, preciso apenas de quatro cores para o pintar de tal forma que países contíguos, que tenham fronteira, tenham cores necessariamente cores diferentes? Bom, o problema esteve em aberto durante praticamente um século, com uma história, aliás, muito turbulenta, de sucessivamente matemáticos que publicavam uma demonstração e depois que se via que a demonstração falhava, com avanços e recuos, e até que nos anos 70 se demonstrou com pela primeira vez com recurso a computadores, uma demonstração matemática com recurso a computadores.
Eu disse que íamos voltar aos computadores.
Exatamente. Foi a primeira aquilo que se chama uma demonstração assistida por computador.
Não foi assim uma coisa muito bem aceita,
não é? Não.
Isto é o que mais faltava agora. Ainda hoje,
os matemáticos são, de um certo ponto de vista, muito reacionários do ponto de vista do rigor das coisas. Portanto, se aquilo que conta é uma demonstração com papel e lápis que eu consiga mostrar a um colega matemático e ele verifica que está tudo certo não encontra nenhum contra-exemplo, como verifica que o raciocínio não tem a mínima possibilidade de ter buraco. A ideia, isto foi em 76, a ideia de ter uma demonstração que depois é passada para um computador, a ideia também...
Para fazer aquelas contas chatas que demorava imenso tempo e que não valia a pena estar a perder tempo.
Precisamente, e não é só não valia, provavelmente seriam milhares de horas de cálculo de seres humanos a fazer contas...
Que uma máquina...
Com possibilidades de errar, não é? Que são contas rotineiras. Uma máquina consegue fazer muito melhor do que nós. No entanto, e foi isso que aconteceu, e a demonstração é de 76. No entanto...
Mas essa demonstração mostra que, afinal, as quatro cores não chegam?
Essa demonstração mostra que as quatro cores chegam.
Chegam. Qualquer mapa?
Qualquer mapa no plano que eu consiga desenhar, quatro cores chegam.
Porque eu pergunto isso porque no capítulo a seguir o título é basicamente esse, não é? Afinal, quatro cores podem não chegar.
Isso foi uma pequena brincadeira que eu fiz, uma pequena maldade. É que para outro problema, que por acaso até assim, pode ser pensado como relacionado com este, para esse outro problema, quatro cores não chegam. E foi isso que foi demonstrado, não é?
E nesse capítulo, nós já há bocadinho tínhamos abordado a questão dos curiosos.
Sim.
Começa com um curioso aqui, não um matemático de referência.
Exatamente, é um curioso. A probabilidade de um curioso é muito engraçado, porque a probabilidade de um curioso resolver um problema grande em aberto, um problema em aberto em matemática, é muito, muito, muito baixa, eu diria mesmo infinitesimal. Falámos há bocado do japonês, o Mochizuki. A única razão pela qual as pessoas o levaram minimamente a sério é porque ele tinha uma longa carreira de matemático por trás, de matemático bona fide, não é? De matemático a sério, com resultados duros, demonstrados, e portanto não era um curioso. Senão ninguém sequer se preocupava em olhar para lá. Aí o que aconteceu foi uma coisa que acontece muito raramente, tem uma probabilidade baixíssima de acontecer, mas aconteceu este ano, 2018, que é um curioso, uma pessoa de fora da matemática. Ele é basicamente esse Aubrey de Grey é uma personagem um bocado excêntrica, mas um profissional muito bom das biociências. Está neste momento a trabalhar na extensão da vida humana. Diz que daqui a umas gerações, se calhar, os seres humanos conseguirão viver mil anos. Mas pronto, isso aí eu não digo nada,
porque
eu sou pior que um curioso, sou um ignorante absoluto. A verdade dos factos é que ele...
Mas eu voto nele. Está tudo bem, para mim tudo bem.
A verdade dos factos é que ele é um entusiasta da matemática e pegou num problema que estava em aberto há 60 anos, um problema, e, olha, precisamente através, Carlos, através das novas tecnologias, das ideias que ele tinha e das novas tecnologias dos computadores que hoje são super potentes, ele conseguiu, em relação ao que eram há 20 anos atrás, não é?
Há cinco,
conseguiu literalmente construir um objeto matemático que mostrava ou que refutava não resolveu completamente o problema, mas fez um avanço significativo, o primeiro avanço real nos últimos 60 anos.
Um caso raríssimo de um curioso
raríssimo.
Que efetivamente...
Raríssimo, mas possível.
Mas possível, claro.
Mas possível.
Em matemática há sempre a exceção.
Exatamente.
Mas eu queria pegar para nós finalizarmos a nossa conversa, no, já que estamos a falar nos computadores, vamos para uma abordagem para o nosso mundo. Nós pensamos sempre, mas a matemática para que é que nos serve? Para que é que nos serve? Eu achei muita graça ter conhecido a história deste holandês, que pegou aqui numa demonstração com um mapa na Holanda.
Sim.
Hoje pegamos no nosso carro ou no nosso telemóvel, inserimos os dados de GPS e não pensamos mais nisso.
Foi o que eu fiz para chegar aqui.
Quem conta-nos a história deste holandês e das viagens entre duas ou três cidades?
Exatamente. O Dijkstra, estamos a falar nos anos 60, o Dijkstra, um matemático, ele foi matemático numa altura em que ainda não existia programação de computadores. Praticamente ainda não existiam computadores. Os computadores eram objetos gigantescos que estavam numa sala que ocupava um andar inteiro de um edifício e que tinha uma memória de 8K. As memórias eram anéis chamados núcleos de ferrite. Um bit era uma coisa gigantesca.
Muitos de nós tiveram 48K para brincar quando eram mais pequenos, portanto basta pensar o que é que era 8K.
Esses computadores, os Spectrum, os 48K, eram capazes de ter a capacidade de cálculo e de memória dos computadores que levaram o homem à Lua. Para se ter uma noção.
Para ter uma ideia.
Para se ter uma noção.
Para brincar.
Exatamente. Bom, mas dizia o Dijkstra, isto nos anos 60, numa altura em que não havia. Era preciso convencer as empresas e as pessoas de que havia uma coisa nova, umas máquinas novas chamadas computadores que faziam contas e que podiam ser úteis para as empresas. Mas era preciso convencê-las disso, evidentemente. Porque uma máquina que, sei lá, custasse $1 milhão ou seja lá o que for, é preciso convencer que é boa ideia fazer aquele investimento. E então ele fez um programa muito simples. Fez uma, enfim...
Ele tinha que fazer uma apresentação para o público, para chegar
exatamente
ao público. Não é?
E tinha de ser uma coisa para empresas que vinham de todos os lados, de todos os setores económicos, da banca, à indústria, não sei o quê. Portanto, tinha de ser um problema que no fundo, dissesse alguma coisa a todas as pessoas. E aquilo que ele fez foi um algoritmo. Pegou nas, acho que eram 32 cidades holandesas. Aqui o 32 é interessante, porque 32 é 2 à quinta, significa 5 bits. O 32 não é inocente. Pegou em 32 cidades holandesas e disse: bom, então agora o senhor quer ir, está em que cidade? Estou aí, imaginemos, Eindhoven. E quer ir para onde? Quer ir para Amsterdão. Pronto. Muito bem, então eu vou. Tenho aqui um programa maravilhoso que lhe vai dizer qual é que é o melhor percurso. O percurso mais rápido para ir de Eindhoven para Amsterdão. E assim fez. Portanto, fez aquele programa, o algoritmo do Dijkstra, foi uma brincadeira.
Uma demonstração.
Uma demonstração, mas foi uma brincadeira. Foi tipo uma brincadeira.
O senhor podia estar a vender coluções?
Exatamente.
Não estava? Estava a vender computadores?
Estava a vender computadores.
E mudou o nosso mundo.
Pronto, e isso, exatamente. Esse algoritmo é aquilo que permite hoje que a gente pegue no telemóvel, nos nossos, e que veja, consiga dizer qual é que é o percurso ótimo entre dois quaisquer pontos.
E que nos permite escolher o mais curto, o mais rápido. Enfim,
exatamente, precisamente. Portanto, isto é muito, quer dizer, no fundo é uma espécie de lição, há aqui uma moral da história engraçada, que é, nós de facto em ciência nunca, em ciência, e quando falo ciência em sentido generalizado, física, as ciências da natureza, a matemática, não é só a matemática, mas são as ciências em geral, nós nunca sabemos quando é que um problema aparentemente insignificante vai ser revolucionário. Um matemático dizia, a propósito de um problema colocado ao Newton, que ele fez umas continhas e foi depois mais tarde esteve ali a fonte de um problema importantíssimo. Dizia, quando se está no gabinete de um gênio, até as aparas do lápis podem ser importantes.
Há histórias maravilhosas para descobrir neste livro e não tenho que forçosamente fazer grandes contas de matemática, porque o livro está escrito para qualquer um poder ler e com estas histórias muito curiosas do professor Jorge Buesco, que foi um bom convidado, que eu tive muito gosto de tê-lo cá.
Muito obrigado, foi um gosto.
E queremos conversar certamente mais vezes. Muito obrigado por ter vindo.
Muito obrigado, Carlos.
Boas festas.
Igualmente.
Professor Jorge Buesco, Curvas Ideais, Relações Desconhecidas e Outras Histórias da Matemática.
Conversa QB com Carlos Bastos.